para todos os ouvintes do BetaCast. Como vocês sabem, eu sou a Ellen. Estou aqui com o meu amigo que foi promovido da temporada passada para host, o Bruno.
Hello, galera.
E aí, Bruno, tudo bom? Como passou das férias de edição do BetaCast?
Ah, as férias foram maravilhosas, mas... aquela, né? A gente sente saudade do BetaCast, daquela... aquele sangue na veia correndo, o prazo vai estourar. Da hora.
Não, a gente sente saudade do BetaCast, né? A gente só não sente saudade de editar, né? Não, eu até sinto saudade de editar. Com exceção de, né, alguns episódios aí que foi... mas fora isso, tudo tranquilo. Bom, é isso aí, gente. Como vocês sabem, o BetaCast está voltando em uma nova temporada. Nós estamos aí já com mais um novo episódio, um dos primeiros episódios que estamos gravando aqui para essa temporada. E nós trouxemos hoje uma convidada muito especial que já ensaiou de participar de outros BetaCasts várias vezes, mas sempre dava alguma coisa errada. Aí, de última hora, a gente conseguiu, né, um milagre aqui pra gravar a nossa querida convidada. E ela, a minha afilhada de liga, Natália Cristina.
Olá.
Oi, Natália.
Hello, hello.
Diga oi para o pessoal, conte-nos mais.
Olá, gente.
Conte mais sobre você.
Aí, sobre mim?
É, vamos lá, estrela. Pra quem não sabe aí que eu falei, a Natália, ela é minha afilhada da Liga, porque todo novato, quando ele entra na Liga, a gente já teve um episódio do BetaCast falando sobre isso, ele ganha um padrinho ou uma madrinha que vai guiá-lo para os portões da Liga dos Betas, explicando tudo certinho, como que funciona lá dentro, como que faz as betagens e tudo mais. E a Natália, para sorte ou azar da vida dela...
Foi sorte, porque eu já acompanhava o BetaCast, então foi tipo, foi muito legal, porque como eu já acompanhava, então a minha madrinha ser uma das pessoas que contribuem com o trabalho do BetaCast, eu fiquei tipo, oh meu Deus.
Sei. Vou fingir que acredito, né, Bruno?
Mas é sério.
Não, mas beleza, temos uma fã do BetaCast entre nós. Ok, muito bom.
Pra quem gosta de ler,
pegue o pouco.
E pra quem gosta de escrever,
BetaCast!
Podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction.
Eu acho que é um desenho feito para mães.
Tá aí, Clara. Ficou aí o shade do Bruno pra você. A gente trouxe para vocês, ouvintes, um tema muito legal, na minha opinião. Eu acho que, assim, de todos os podcasts que eu já gravei desde a temporada passada, esse é o meu predileto. E não nego, eu fiquei com inveja de fazer esse episódio depois do episódio que o Bruno, o DG e o MK gravaram sobre animes.
Não vou esconder. Correndo, gente.
Morri de inveja e falei assim, vou fazer. E aí a gente vai falar então hoje sobre cartoons! É, meu Deus do céu, eu queria começar fazendo uma pergunta, delineando primeiro o que é cartoon, ok? Então, me digam aí, na opinião de vocês, Bruno, Natália, o que é um cartoon? Um desenho cartoon?
Pra mim, um cartoon é geralmente aquele desenho um pouco mais... um pouco mais voltado para o público infantil. Às vezes, para o público infanto-juvenil, uma coisa mais, assim, exagerada, naquele estilo de desenho mesmo, que não tem tanto compromisso assim com uma coisa mais realística.
De vários que eu assisti, muitas das vezes apresenta muitas cenas do cotidiano, mas isso também pode acontecer em anime, mas na maioria dos casos, além de mostrar cenas do cotidiano, tipo, mostra de uma forma mais
caricata,
caricata, tipo, mais divertida, e na maioria dos casos tem muito mais animais sendo humanos do que humanos em si.
É, isso é verdade, uhum. Né?
É, mas assim, do geral do que eu percebi, né, o pessoal chega no consenso é que Cartoon é todo, praticamente todo tipo de desenho animado, né, que existem. Uhum. Até porque a gente vai entrar no nosso próximo tópico agora, né, pra vocês falarem um pouquinho qual é a diferença entre cartoons e animes. E eu acabei, né, descobrindo lá que, na verdade, no Japão, anime, ele significa, pra quem não sabe, desenho, né? É, os desenhos animados lá que o pessoal assiste. E lá, todos os desenhos que vêm importados de fora, lá também, eles chamam de anime. Então, eles não fazem essa diferenciação, né? Talvez a gente tenha mais essa diferenciação aqui no lado ocidental, né? Do que é anime e do que é cartoon. Mas pra eles lá, é tudo desenho e tal, a mesma coisa. Mas, seguindo assim essa linha ocidental, né? De diferenciar cartoon e anime, eu quero que vocês comentem um pouquinho pra mim quais são as diferenças que vocês percebem nos desenhos que são postos na categoria de animes e os desenhos que são postos na categoria de cartoons.
Eu acho que os dois são muito parecidos por conta de ambos serem desenhos, mas em questão cultural, o que eles abordam é diferente. Quando é um desenho mais puxado para o lado ocidental, é uma coisa mais engraçada. E não são muitos desenhos que têm uma temática séria ou voltada para o público adulto. Apesar das piadas, às vezes, terem duplo sentido. Já no, em animes, assim, tem vários subgêneros que são tanto voltados para meninas, meninos. E diversas outras categorias, como... voltado mais para o público adulto, infantil e por aí vai, eu acho.
O cartoon, ele tem temáticas mais do cotidiano da personagem em si, mais próximos da personagem, seja lá de qual universo ele faça parte, seja o Maguilo, o Gorila, Flintstones, Jetsons, ou o próprio Jack e por aí vai. Os animes, eles tratam mais de uma temática de como seria a vida humana se fossem piratas com poderes, se fossem os ninjas, se isso, se aquilo. Pelo menos do que eu tenho de experiência, do que a gente está conversando aqui, eu acho que é a conclusão que eu posso chegar.
Mas do que eu pude perceber, do que vocês dois falaram, existem muitos poréns. Entre um e outro, na verdade. Então, se a gente pegar Hora de Aventura, Hora de Aventura também acaba sendo um cartoon de o que seria do mundo se tivesse acontecido uma guerra que tivesse causado um apocalipse. Todos os humanos morreram, basicamente, né? Então, querendo ou não, é um negócio que pende pra isso que você falou, né? O que seria do mundo se... Hoje em dia, eu acho que a gente pode chegar à conclusão que as coisas estão muito misturadas, né? Entre um e outro.
Sim.
Eu já vi algumas pessoas na internet falando, quando eu tava pesquisando pro episódio, que talvez uma coisa que possa diferenciar o anime do cartoon é que o anime, geralmente, ele segue a sequência do mangá, né? Que é a revista em quadrinhos daquele desenho, né? Na verdade, às vezes eles fazem o desenho por causa do mangá. Eu não sei se existe vice-versa. Existe, gente? Tipo, fizeram o desenho por causa do mangá?
Eu vi poucos.
Existe.
Uhum.
Mas existe. É bem pouco.
É, mas também acaba virando, assim, uma linha bem tênue se a gente for comparar com cartoon, porque hoje em dia os cartoons também têm as HQs, né? As histórias em quadrinhos deles. Então, tá tudo uma zona hoje, né? Enfim.
Avisando para todos que Gravity Falls vai ganhar o livro.
Oh, spoiler! Spoiler, gente! Já jogou a bomba. Bom,
tá bom.
Tá. E uma última consideração que eu queria falar a respeito de diferenças entre cartoons e animes. Claro que existem as exceções, como por exemplo o Avatar, que a gente vai deixar pra comentar no final também. Mas
sério?
A diferença dos traços, né, Bruno?
Como a própria Natália já disse... Os traços dos cartoons, eles são meio um pouco mais caricatas. Às vezes eles são mais exagerados, mais estereotipados. No caso dos animes, eles são bastante, às vezes exageradamente mais preocupados com a arte. com essa coisa mais puxada pra realidade e tudo mais. Eu vi até um post outro dia no Facebook, comparando lá um anime que eu não faço nem ideia com esse novo Jovens Titãs em Ação.
Você
viu? Você viu esse?
Eu não vi.
Post, que era... Em cima tinha uma foto de um anime, né? Um screenshot com super detalhes. Era quase uma foto, assim, entendeu?
Uhum.
E aí embaixo tinha a estelar, um fundo verde, meio assim, pra representar grama, céu azul, e a estelar e duas nuvens. E era bem simples.
Uhum.
E aí a zoeira era, tipo, enquanto o Japão está escravizando e tirando foto pra copiar as coisas no desenho, os caras dos Estados Unidos estão falando, ah, joga qualquer coisa aí, vai logo.
Eu
não consigo não rir.
Não dá pra julgar, né, gente? Porque são linhas diferentes, não. Né?
São duas coisas diferentes, né? Então.
Exatamente.
Mas às vezes, de repente, parece.
É, a galera gosta de zoar. Realmente, os cartoons, eles têm um traço muito mais simples de ser trabalhado. Talvez o desenho, ele foque mais na diversão do que na estética. O pessoal não é preocupado com estética. Se você pegar todos os desenhos da Cartoon Network hoje em dia que tá na grade, você não vai ver nenhum assim que é super trabalhado. Mas ok. Beleza. Então, gente, nós chegamos à conclusão, né? Que nós não chegamos a conclusão nenhuma a respeito de diferença entre cartões e anime, tá? Então você chama do que você quiser, tá? Chama do que você quiser e vambora fazendo aqui. Tem muita lenha pra queimar nesse BetaCast ainda. Vai discutir um pouquinho um tópico sobre as diferenças dos desenhos, né, dos cartoons da década de 90 com os cartoons que estão aí em alta hoje em dia na televisão, que são o pop do momento, os queridinhos do pessoal. De uma millennial falando, né, para um pessoal aí de geração, de transição de gerações, eu, quando era criança, assisti muitos dos desenhos, né, que fizeram sucesso naquela época, por exemplo, o Maravilhoso Mundo de Bob, Doug Funny, Caverna do Dragão.
Eu
conheço. Scooby-Doo. E todos esses negócios aí. Fora os desenhos da cultura, né? Maravilhosos, né? O Pequeno Urso. Camundão dos Aventureiros, e por aí vai. Se vocês não lembram, finjam que sabe que vocês sabem do que eu tô falando pra não me sentir muito velha.
Sejoso.
Esses desenhos, né, que eu tive a oportunidade de assistir na minha infância, eles são muito diferentes, né, em alguns aspectos dos desenhos que a gente vê hoje. Tanto é que quando eu era adolescente, nesse período de transição, eu lembro de odiar os desenhos da Cartoon Network. Porque
nossa,
eu achava,
sério?
Que eles eram,
nossa,
ridículos.
E a transição de criança pra adolescente,
eu achava sabia que, tipo, desenho. Era nada a ver, sabe? Uns desenhos idiotas, ridículos, né? Eu lembro daquela época, na minha época passava a Vaca e o Frango, nessa época que eu era adolescente.
A Vaca e o Frango é horrível, mas...
A Vaca e o Frango, tinha mais uns outros lá, o Dexter, eu nunca gostei de Dexter também, mas ele era um pouco mais antigo também. Mas assim, a ideia que eu tô querendo passar é o seguinte, nessa época de transição, né, pessoal mesmo, de ideias, eu acho que eu senti assim, eu vivi esse conflito, sabe, de sair de uma época em que os desenhos eram feitos de uma forma e eles foram se transformando e... Eu fui me adaptar, na verdade, a esse novo estilo de desenhos que existem hoje depois da idade adulta, né? Então, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Quais são, assim, as diferenças que vocês conseguem perceber? Vocês que já vêm dessa parte desses desenhos mais não realistas, né, que existem perto dos desenhos da década de 90, né, até no começo dos anos 2000, quais são as principais diferenças que vocês percebem?
Ok, eu me lembro de um monte de desenho da Hanna-Barbera, era a maioria que eu assistia. E poucos outros desenhos, mais ou menos tipo Dexter, As Meninas Superpoderosas, etc.
Uhum.
E como eu não acompanho muito hoje em dia, eu conheço os mais famosinhos também, né? Hora de Aventura, Regular Show, Gravity Falls, eu tô começando a assistir esse negócio.
Meu Deus.
Tô começando a viciar, não posso me viciar na exclusão. A principal diferença que eu vejo, primeiro de tudo, nas temáticas. Antigamente os desenhos eram muito mais, eu ia dizer sombrios, porque eu tava muito lembrando de Scooby-Doo, mas eles eram um pouco mais assim, sérios, centrados, sempre tinham uma moral muito forte. Por exemplo, no Mundo da Chuva tinha o Guarda-Belo, no Maguilo Gorila tinha lá o cara que cuidava do zoológico, em Scooby-Doo era, bom, os próprios caras botavam moral em todo mundo, né? Aí os desenhos de hoje em dia, eles são mais puxados pro nonsense, pra uma coisa mais livre. Eles elaboram mais a criatividade, mas eu acho que eles elaboram menos a linha de raciocínio, justamente por isso, claro.
Se é nonsense, né?
É claro, mas, sei lá, vejo pontos positivos e negativos nisso, é isso que eu tô tentando dizer.
Complementando uma coisinha que eu acho que tinha, não é bem um limite, mas não extrapolava como extrapola hoje em dia. Que, tipo, dar um exemplo de apenas um show, tem umas coisas que você, tipo, coisas do cotidiano muito normais, que eles pegam e transformam numa coisa que você fica... E você fica o quê? Então, eu acho que os de antigamente tinham um limite de manter pelo menos um pouco normal, assim.
É, isso é verdade.
Não brisava muito, né? Como diria Bruno.
Não brisava tanto.
Não era muito brisado. Se você pegar hoje os desenhos da Cartoon Network, a galera que faz as storyboards daquele desenho, com certeza todo mundo puxa um baseado, né?
Ah, isso todo.
Não há dúvida.
Eu acho que também essa mudança de geração, né? Esse conflito de gerações, talvez seja uma resposta que a gente encontra. Se a gente parar pra pensar, o mundo 20 anos atrás, 15 anos atrás, ele era bem diferente do que é hoje. Querendo ou não, o mundo já tava uma desgraça, né? Naquela época, com certeza, mas... O pessoal voltava mais pra esse lado, igual o Bruno comentou, de moralista, né? E hoje em dia, a geração que faz as storyboards, né, dos desenhos de hoje, é a geração lá que tava saindo dessa época, né? Que tava meio se libertando, né, dos antigos costumes, das antigas ideias e tudo mais. E, querendo ou não, eles passam as ideias que eles têm hoje para o desenho, que eles próprios criam. Querendo ou não, isso reflete, né, nas artes, reflete na música, por que não nos desenhos? Uma coisa interessante também que eu queria comentar é que, se você parar pra pensar, muito mais naquela época, os desenhos dos anos 90 e tudo mais, por exemplo, se você pegar um Papaléguas e Coyote, show do Looney Tunes, Gaguinho, Patolino, todos esses negócios assim, esses desenhos, os Flintstones também, né, eles não tinham, assim, uma linha do tempo, né, estabelecida. Por exemplo, se você assistisse um episódio hoje... E, sei lá, ficasse sem assistir duas semanas e você ligasse a TV e fosse assistir o episódio que tá passando naquele dia, você não ia perder nada, né? Não ia, assim, ter um problema pra sequência do desenho, pra você que tava assistindo.
Eram histórias fechadas, né?
Isso, porque eram histórias fechadas, não tinham uma continuidade. É claro que, por exemplo, se você pegar mesmo os Flintstones que eu acabei de comentar, tem uma parte, né, que o Fred com a Vilma, o Barney com a Betty, eles têm filhos, né, e tudo mais, mas não é algo assim que compromete, né, o enredo da história, se você pegar pra assistir. Então, apesar de eles seguirem assim, né, uma sequência lógica da vida e tudo mais, a linha do tempo não era muito estabelecida. Hoje não. Nos desenhos de hoje, a gente já consegue perceber uma sequência, né? Tanto é que hoje é dividido por temporadas e tudo mais. A gente tem muito essa mescla de desenhos que existem dias que você pode, né, ligar a TV e assistir dali 2 semanas e você não vai perder nada. Mas se você pegar um episódio específico, né, pode ser que você perca alguma coisa, porque eles já seguem mais essa sequência cronológica de eventos.
Posso fazer a pergunta cabeluda aqui?
Pode falar.
Você não acha que essa coisa de ter mais uma linha cronológica não foi um pouco de influência dos animes?
Então, aí que tá a questão. Eu acho que... foi sim. Eu vou falar porque mais pra frente. Não, vou falar agora, caramba. Já vou falar agora.
Eu tava
fazendo uma pesquisa sobre o criador, né, de Hora de Aventura, o Pendleton Ward. Ele diz numa entrevista, não sei aonde, não lembro nem aonde que eu vi a fonte, mas que pra ele criar a Hora de Aventura, teve um pouco da influência, se eu não me engano, de filmes do estúdio Ghibli, se eu não me engano. Eu acho que foi.
Olha, faz sentido.
Olha só.
Bom, então, ele teve influência assim, de filmes do estúdio Ghibli, se eu não me engano. Teve também influência de desenhos do passado. Cartoons do passado, por exemplo, se eu não me engano, Cavaleiro de Fogo... Não, mentira. Caverna do Dragão, como por exemplo, Caverna do Dragão. Tanto é que você pegar o plot de Hora de Aventura, ele é bem dark, né? É um desenho todo alegre, né? Mas no fundo da história, o negócio é tipo... bem nervoso, bem dark a história, assim, você parar pra analisar a vida de cada um, de cada personagem daquele desenho, você senta e chora, você fala assim, meu Deus, que desgraça. É um ponto interessante que você levantou, eu acho que tudo no mundo se influencia uma coisa da outra, né? Então, por que não os desenhos de hoje em dia não pegarem um pouco dessa cultura dos desenhos orientais, né? Que são mais numa sequência cronológica. Faz sentido. Que a gente comentou que os desenhos de hoje eles têm mais essa pegada de nonsense, né? De uma coisa mais sem sentido, mistura a realidade com umas coisas absurdas. A gente, pra falar do nonsense que ocorre nos dias de hoje, a gente tem que voltar lá no passado, né? Tipo, 152 anos atrás, basicamente.
Meu Deus.
Com um autor muito famoso que escreveu um dos livros mais sem noção já vistos na face da Terra, tanto é que eu nem curto muito aquele livro, nem o filme, que é Alice no País das Maravilhas, né? Então a gente tá falando de Lewis Carroll. Lewis Carroll, ele foi o cara que foi o precursor, né, do movimento nonsense que surgiu uns anos depois no mundo. E olha que interessante, né, nas pesquisas aqui que eu tava fazendo... Vocês sabiam que Lewis Carroll, na verdade, é um pseudônimo? O nome do cara é Charles Dodgson. Então,
gente,
pra quem não sabe, o Lewis Carroll, ele era gago. E ele era professor de matemática numa escola chamada Christ College. E ele dava aula para as filhas do reitor dessa escola. E a filha do meio se chamava Alice, a filha desse reitor. E aí, num belo dia, a Alice pediu pro Lewis, Lewis, escreve uma história aí pra mim. E ele um dia tava passeando de barco lá na cidade de Oxford, nos anos 1800 e bolinha. E teve, assim, do nada, né, uma ideia de fazer uma história maluca lá. E escreveu Alice no País das Maravilhas em homenagem a Alice, que era aluna dele. Que era a filha do reitor lá da escola que ele dava aula. E o pessoal, eles comentam que esse livro, ele subverteu o sistema daquela época, né? Da era vitoriana, do sistema educacional daquela época. Porque ele introduziu elementos de humor e paródia dentro daquela história. E coisas que não existiam naquela época, né? Porque naquela época, as histórias que eram feitas para criança tinham mais esse negócio... É de moral, né? Ah, vamos colocar uma moral aqui na história e tudo mais. E ele olhou assim, né? Enquanto tava escrevendo o livro, deve ter pensado assim, que se exploda, né? Moral. Quero nem saber o que, que é isso. Vou escrever que tá na louca aqui. E saiu Alice no País das Maravilhas. Acho que a gente sabe. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre uma citação que eu achei aqui da Cecília Meirelles. Que ela comenta sobre Alice no País das Maravilhas. Então tem uma citação que ela comenta, que ela diz assim... os que, como Rousseau, julgam que a clareza é qualidade indispensável a um livro infantil, essa clareza de certas histórias que não confiam na visão poética das crianças, ficarão surpreendidos com o interesse por um livro sob certos aspectos tão obscuro como se o autor escrevesse para adultos, e apenas para certos adultos. Eu achei muito interessante essa citação que ela fez.
Bom, pelo menos segundo eu entendo, crianças têm um poder de abstração terrivelmente maior do que
muito.
Adultos e tudo mais.
Como é um nonsense e uma criança tem muito mais, como o Bruno falou, um pensamento abstrato, como ela falou que, tipo, esses livros são feitos apenas para certos adultos, justamente as crianças que têm esse ponto mais abstrato na cabeça conseguem entender muito mais uma coisa que adultos ficariam, nossa, isso não faz sentido, por que, que você tá querendo fazer uma criança entender isso? E ela estaria, tipo, mas isso faz sentido sim. E acho que talvez faria sentido muito mais para as crianças mesmo.
Inclusive, crianças vivem num mundo mental muito mais parecido com nonsense do que com o concreto, essas coisas mais lógicas, assim.
Ai, meu Deus do céu, com certeza, né? Você para que... Não, ó, eu falo com propriedade, porque eu já fui professora de educação física de crianças de 3, 4 anos. Tem uma hora que você fala assim, não, vamos brisar junto com elas, cara. Você para pra escutar o que, que elas estão falando, mano. Você entra num outro mundo, tipo, você viaja.
Meu primo, um dia desses, ele do nada rosnou pra mim, começou a dizer que ele era um leão. Aí eu vi que eu ia fazer.
Elas são muito mais abertas, né, a essa coisa fantasiosa, bem abstrata, que os adultos têm dificuldade de absorver. Eu não era fã de nonsense. Desde criança eu sempre odiei esse negócio. Eu acho que eu tô igual Benjamin Button, eu tô regredindo, tá? Tá indo de trás pra frente. A Natália, minha afilhada, não, porque eu adoro Apenas um Chão, adoro Apenas um Chão, não sei quem lá. Daí eu, esse ano, não, vamos assistir esse negócio pra ver qual é que é, né? Assisti o primeiro episódio e falei assim, meu Deus do céu! Que coisa esse negócio? Mas, tipo, foi um negócio bom, né? Assim, que, né? Já quero. Cadê? Vamos maratonar. Querendo ou não, foi inspirado pelo Lewis Carroll, né? Lá no passado. Desse comentário que eu peguei na internet também, que eu não lembro o site que foi, mas eles comentam que é um nonsense pra ser caracterizado nonsense, ele tem que misturar elementos da realidade com elementos que não são reais, né? Que são elementos abstratos. Então você nunca vai encontrar um desenho que é completamente sem noção. Ele vai ter os momentos, tem umas coisas tipo nada a ver, por exemplo, se a gente pegar Apenas um Show, os protagonistas são... Meu Deus do céu. É um
pássaro. Quando eles vão pro mundo paralelo, e aí o Mordecai parece mesmo uma ave, e o Rigby um guaxinim, ao invés deles serem... Tipo, porque o Mordecai, ele anda ereto, né? Aí tem outro universo que tem um episódio que o Pyrolite vai parar lá, eu não lembro como. E aí o Mordecai é mesmo uma ave e o nome dele, na verdade, nesse universo é ao contrário. Não é Mordecai, é Mordecai ao contrário. Aí você fica, né, tipo...
É, tipo, você pega o quê? Os caras, eles são jovens, trabalham, têm uma vida e o desenho se passa contando o cotidiano das palhaçadas, das papagaiadas que acontecem na vida dos dois. Só que só o fato dos dois, né, dos protagonistas serem um pássaro que anda e um guaxinim, já muda completamente a noção da história, né? Que você fala, gente, mas não. É, o episódio que eu assisti esses dias atrás da primeira temporada de Apenas um Show, tipo, sem querer comer a salsicha lá do chefe deles, aí tiveram que procurar uma salsicha, encontraram salsichas que falavam, a salsicha tava pedindo resgate, aí a salsicha se revoltou contra eles e queria comer.
Eu lembro desse episódio.
Não, a gente falando assim, parece besta, né, cara? Mas quando você tá assistindo o desenho, você fala, esse bagulho é genial. Eu não
faz sentido. Ah, eu gostaria de falar um pouco do Salvador Dalí. Aproveitando justamente aí o gancho de Apenas um Show, que eu acho que tem muito a ver. Eu não sei se é uma coisa muito comum, mas eu tinha visto pouco antes de me contarem, né? O Salvador Dalí fez alguns filmes também. E apesar de ele ser um cara todo mais dramático e não sei o quê, tem muito dessa coisa de nonsense, do tipo... Eu estou entendendo o que você está fazendo, mas eu não estou entendendo por que você está fazendo, ou o que, ou como. Você fica perdido, mas ao mesmo tempo você fica cativado. Uhum. Querendo entender e querendo saber o que vem, entendeu?
Instiga
porque
a curiosidade.
Todo mundo fala dos quadros do Salvador Dalí, dos quadros, mas os filmes deles são tipo 10-0 dos quadros.
Eu sou um coelho de colete e de relógio. Oh, que coisa! Como é que um coelho pode estar atrasado? Espere!
É tarde, tem que ir. Ai, meu Deus, é lua, Deus, é tarde.
Deve ser muito importante, como um baile ou sei lá. Senhor Coelho, espere!
Não, eu tenho pressa! Ai, meu Deus, a lua, Deus, é tarde!
Qual é a receita de um cartoon de sucesso, na opinião de vocês?
Eu acho que, em primeira instância, você tem que saber o seu público para você ter como base como você vai fazer essa obra. E depois você pega elementos que estão na moda ou tenta inovar em cima deles. E aí... sei lá, talvez você cative o seu público e consiga audiência. E o fandom, que é de Miraculous Ladybug, você analisa quem assiste, tem muito menos criança e muito mais adolescente. E eu acho isso muito engraçado, porque o fandom é cheio de adolescente tentando criar teoria, enquanto é tipo... o foco é criança desse desenho. Uhum. Mas a maioria das pessoas que assistem são adolescentes, e aí o fandom é todo... louco, alucinado, tipo, oh meu Deus, o que vai acontecer? E as crianças, tipo, tá, é isso aí.
Ok, belezinha.
A criança não tá nem aí, né? Ela vai caindo. É. Cria teoria e
gente,
tudo mais.
Minha mãe assiste Ladybug. Eu acho que é um desenho feito para mães. Eu estou começando a pensar sobre isso.
Ok. Pessoal, pra encerrar então agora, a gente vai dar pra vocês, ouvintes, uma pincelada dos cartões hoje, que são os queridinhos da atualidade. E vamos começar então falando, né, do clássico aí que surgiu, né, alguns anos atrás já, né, o primeiro desenho, depois veio o segundo, que é da Nickelodeon, A Lenda de Aang e A Lenda de Korra. E o interessante de Avatar... que é legal a gente comentar aqui, é que ele, o desenho, os traços mesmo, ele é muito semelhante ao dos animes. Tanto é que...
inclusive era isso que eu ia falar lá atrás. Eu ia falar que ele fica meio que no limbo entre uma coisa e outra, né? Eu acho isso interessante.
Eu vi muitas pessoas na internet jurando de pé junto que Avatar era anime. Aí vem o pessoal querendo brigar, né? Mas é feito nos Estados Unidos, né? E blá, blá, blá. Então, aí eu cheguei a uma conclusão de que a história parece que é asiática, né? Coreana, não sei. Sei lá de onde que é. E produzida num estúdio ocidental e tal. Mas com traços né, de anime, enfim, é bem um limbo, né, entre uma coisa e outra. Basicamente, Avatar conta a primeira história, né, que é do menino Aang. A gente vive num mundo onde o mundo ele é dividido por nações, né, por quatro nações. E essas nações são representadas pelos elementos da Terra. Então a gente tem a nação do fogo, a nação da água. O ar, na verdade, não tem uma nação, né, são os monges do ar que existiam. E a gente tem a nação, né, da tribo da Terra. E essas quatro nações viviam em paz e harmonia até que um dia tudo mudou quando a nação do fogo atacou.
Eu lembrei da minha cara falando.
Meu Deus.
As nações viviam em paz e harmonia. E aí tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. 100 anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos um novo Avatar, um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que possa dizer eu sou o Aang. Mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo.
Avatar, a lenda de Aang.
E, enfim, né? E o Avatar, ele não é um desenho que simplesmente conta sobre equilíbrio, né? Ele, junto com o desenho, ele aborda diversas questões sociais, emocionais, questões sobre relacionamentos. Se vocês pudessem, assim, listar, assim, um traço das lições que vocês aprenderam com o Avatar, né? Ou algo que chamou a atenção de vocês vendo o desenho, o que seria?
Eu acho que Avatar é uma turma que junta todos esses estereótipos que geralmente ficam meio excluídos, assim, dos grupinhos. E eu acho que isso é o mais legal que eu vejo dentro do anime. Anime, porque eu sou revoltada.
A gente tá falando de cartão, você vai falar que Avatar não é anime. Ok.
Faz muito tempo que eu assisti e eu não lembro de quase nada.
Ok. Então, eu vou falar por mim, porque eu assisti recentemente, né, o ano passado. Tanto a lenda de Korra como de Aang. Eu acho que as coisas que mais me marcaram no desenho foi que ele prega muito sobre a unidade, sabe? Entre as pessoas, realmente equilíbrio. E a mensagem que Aang traz, né? E Korra também, é isso, né? De que se o mundo quiser progredir, a gente tem que deixar preconceitos de lado para que a gente aceite, né? As outras pessoas como elas são. Então, é um desenho, né, que aborda diversas questões sociais, né? Tanto a questão de sexualidade, como questões políticas e tudo mais. Então é um desenho que acredito que vale muito a pena de ser visto. Ok, vamos passar agora pro queridinho da Nath, Gravity Falls.
Isso também pode valer pro Bruno, porque ele disse que tá começando a assistir. E eu gosto muito de Gravity Falls porque, assim, a primeira vez que eu assisti foi daquela forma. Você pega um episódio aleatório pra assistir, você entende de muito de boa. E assim, quando você pega pra assistir, aí você assiste tudo, você vê que cada episódio vai acrescentando pouquinhas coisas ao longo da série. E como eu já assisti 3 vezes as 2 temporadas, você percebe em muitos episódios pequenos detalhes que quando você assiste pela primeira vez você não percebe. Então eu acho que ele traz muito um pouco do antigo, que é episódios que não tem muita conectividade, mas que depois que você assiste de novo você percebe a conexão que cada um tem. Então eu acho que foi muito bem trabalhado isso durante a série inteira. E tem também o que o autor fez, que é zoar muito em cima da... em questão de conspiração. O desenho inteiro é... O desenho inteiro é, tipo, moldado nisso, que...
É Illuminati.
O tempo inteiro o Dipper... O tempo inteiro o Dipper procura descobrir os mistérios de Gravity Falls. E muitas das vezes sempre rebate sobre isso, em alguma conspiração. situação, tipo, alguém tá, algum ser maligno tá fazendo isso acontecer. Então, eu acho muito interessante e legal de assistir.
Eu lembro claramente do episódio em que o porco começa a falar, ele quer dominar o mundo.
Adoro.
Pra distinguir a inteligência das pessoas.
E pra quem não sabe, Gravity Falls, ele é curtinho, são duas temporadas só, que demorou anos sem fim pra ele ser terminado. Eu acho ele, assim, um desenho muito bacana dessa questão, assim, de abordar personagens, assim, com uma personalidade meio besta, mas que ao mesmo tempo eles são muito únicos, muito legais. Tipo a Mabel, né? A Mabel é ridícula, a gente adora a Mabel.
Nossa.
Na minha personagem predileta. Ela parece besta, mas é ela que salva o dia, toda vez, né? Que eles pensam que
o dia. O arpão de gancho dela, ele é útil, sim, tá, gente?
Eu queria falar, então, rapidinho agora de Hora de Aventura. Tá? Hora de Aventura, basicamente, ele é um desenho que conta a história de um menino, né? Que é o Finn. E o irmão dele, que é um cachorro. Um cachorro alienígena, que é o Jake, Metamorph. E eles são irmãos adotados, tá, gente? Só explicando. A família do Jake adotou o Finn porque ele, né, perdeu os pais, né? E adotou na família deles. Então, eles cresceram juntos e eles são muito aventureiros. E o Finn se considera o último humano da face da Terra depois da Guerra dos Cogumelos, que aconteceu e acabou com a raça humana. Depois que aconteceu essa guerra, passaram-se 1000 anos e muita coisa ficou diferente na Terra, né? Então, a Terra é basicamente uma distopia. Então ele é feito de reinos mágicos, né? A mágica voltou. Então existe o Reino Doce, a Princesa Jujuba, né? Que criou todo um reino feito de doces. Existe o Reino de Fogo. O mundo, ele tá completamente diferente. E o Finn, ele se mete em diversas aventuras em cada episódio diferente, né? Uma hora pra salvar o Reino Doce, pra ajudar a Princesa Jujuba. Enfim, ele é um herói, né? Ele é metido a herói. E se mete em diversas aventuras com todos os personagens do desenho. O legal de Hora de Aventura é que, assim, nas primeiras temporadas, é um desenho que começou vários anos atrás, mas o legal é que no começo das primeiras temporadas ele tinha muito mais essa pegada dos desenhos antigos, que você podia assistir aleatoriamente, né? Não tinha problema nenhum. Mas depois ele foi pegando um ritmo, né? De temporadas, de sequência lógica dos eventos. Então, as coisas que acontecem na temporada 8 e 9, por exemplo, se você assistir antes das primeiras temporadas, você não vai entender muita coisa, né? De por que tá acontecendo. Principalmente porque dentro das temporadas do desenho, eles fizeram algumas minisséries. Então, que são blocos de 7, 8 episódios, mais ou menos, contando um arco histórico completo, né? De algum personagem. Por exemplo, na 7ª temporada, a gente teve um arco histórico contando a história da Marceline, a única vampira que existe na face da Terra, que é amiga deles. Então, durante todas as temporadas antigas, o pessoal conhecia ela, mas não sabia do passado dela. Só sabia mais ou menos de leve. Nessa minissérie foram abordadas o passado dela, né? As questões que ela lidava e tudo mais. Hora de Aventura, ele também, assim como Avatar, ele aborda muitas questões profundas com o nonsense. Porque o Avatar ainda não usa o nonsense. Mas o Hora de Aventura, ele consegue trabalhar questões sociais até importantes com o nonsense. Isso que é uma coisa louca, né? Como que você vai trabalhar questões importantes, né? Humanas importantes usando o nonsense? Fala pra mim. E Hora de Aventura consegue fazer isso. Se você pegar a minissérie da história da Marceline, você senta e chora os 7, 8 episódios, não sei, que você tá assistindo. Porque é uma história, assim, que conta sobre superação, sobre abandono. Então, por exemplo, o pai do Finn abandonou ele quando ele era nenenzinho. Claro que não foi por mal, mas eu não vou dar spoilers aqui. A mãe da Marceline morreu quando ela era criança. O pai é um demônio que vive numa outra dimensão que não tá nem aí pra ela. Que é aquela, né? Todo mundo liga pra ela. Então, assim, são personagens com um backstory, gente, que, pelo amor de Deus, se senta e chora o mês inteiro. Só que o que o desenho mostra é a capacidade de superação que eles têm. E eles, bola pra frente, eles não ficam, né, se agonizando e parado no tempo por causa das merdas que aconteceram na vida deles. Então acho que, a parte mais bacana de Hora de Aventura é essa. Eu me inspiro muito nesse desenho, assim, em diversas coisas. Principalmente na história da Marceline, né? Então eu super recomendo.
As músicas são excelentes.
Ah, verdade.
Eu amo o visual do Reino de Fogo. Eu acho maravilhoso o visual.
Eu gosto também da versão dos episódios especiais, que é com a Fiona e o...
Yes! O Cake. Fiona e Cake.
Fiona e Cake.
Pra quem não sabe, dentro da história existe uma fanfic do próprio desenho. Um dos personagens, o Rei Gelado, ele escreve uma fanfic dos próprios personagens, onde, na verdade, o Finn é uma menina e o Jake é uma gata. Então, é uma coisa
divertida,
bem louca. Estranho. É. Como a Nath falou, o forte de Hora de Aventura são as músicas, né? Assim como o Steven Universo. Uhum. Porque teve, né, o dedinho mágico da maravilhosa Rebecca Sugar, né?
Rebecca Sugar. Sim.
Então ela compôs diversas músicas pra Hora de Aventura, pra Steven Universo também, pra quem assiste. E as músicas, eu adoro as músicas de Hora de Aventura, porque elas também têm algumas letras muito significativas. Slow dance with you, I just wanna slow dance with you. I know all the other boys are tough and smooth, and I got the blues. I wanna slow dance with you. I know you just wanna give your little girl the world, but daddy, I'm not just your little girl. I've got my own life, I got my own plans. I hope you understand and like the way that I am, 'cause I want your respect and I wanna be here. But I don't want to rule the night of sphere. La-da-da-da-da, I'm gonna bury you in the ground. La-da-da-da-da, I'm gonna bury you with my sound. Gonna drink the red from your pretty pink face.
Mas então fala de Over the Garden Wall pra gente.
Esse é o meu queridinho, só de 10 episódios, com 11, 10 minutos de duração. É um desenho muito rápido e eu acho ele muito tocante. E a trilha sonora é maravilhosa, nossa, eu escuto no meu dia a dia. E pra não revelar muito do que acontece, nessa história, dois irmãos, o Wirt e o Greg, eles se perdem numa floresta chamada de O Desconhecido. E nessa floresta tem a lenda da besta, que ela pega as crianças perdidas que não conseguem achar o caminho de volta pra casa.
Jesus.
Tipo, é uma trama muito, né, é pesada porque é da Cartoon, mas assim, tem muita coisa tem muita coisa subjetiva. Você pode interpretar o final que aconteceu de várias formas, o que você preferir. Mas eu acho muito bonito o desenvolvimento que acontece com o Wirt, que ele é um pré-adolescente e ele não se dá muito bem com o irmão mais novo dele, que é o Greg. Mas, e ele, tipo, ele tem muito um problema assim consigo, sabe? E então, ao longo dos episódios, você vai vendo como ele vai crescendo como personagem. E assim, no momento decisivo, ele consegue fazer a escolha certa. E aí, é muito maravilhoso. Dê uma chance pra Over the Garden Wall, que vocês não vão se arrepender.
Eu preciso terminar de assistir.
Eu já tinha
pensado assistir, mas eu não terminei. Mas vou terminar de assistir depois dessa, dessa recomendação. Ok. Bom, se a gente fosse falar, né, de todos os cartões bacanas que tem aí, a gente ia ficar a noite inteira aqui, né? É, só pra vocês darem uma conferida então, né? Na Cartoon a gente tem o Steven Universo rolando, né? Não, a gente não vai comentar porque eu não assisto, mas o pessoal super recomenda. A gente tem o Incrível Mundo de Gumball, que é assim, acho que de todos os desenhos aqui que a gente comentou, é mais nonsense, tipo, e besta, que tem.
Sim.
A minha prima aqui de casa adora de paixão Gumball.
É muito,
e ela tem 18 anos,
também,
quase. É muito bom. É,
A gente tem também Urso Sem Curso, né? Que em inglês chama Weber Bears. O Jean, né? O nosso coordenador da liga, adora o Weber Bears. E eu amo de paixão. Comecei a maratonar no final do ano passado, não me arrependo. É a história de três ursos, né? O urso pardo, o urso polar e o panda. É um desenho maravilhoso, gente. Ele é muito tocante, assim, na delicadeza que ele tem, sabe?
Sim.
É, nas histórias.
A história do polar.
Ai, o polar, gente.
O polar é maravilhoso, gente.
Pra Urso Sem Curso, tá, gente? Assista. E, por último, a gente tem o Irmão do Jorel também, gente. Que é um cartoon brasileiro, tá? Feito por um brasileiro. Irmão do Jorel passa na Cartoon Network também, mas é brasileiro. E é um desenho maravilhoso, gente. Vocês não fazem ideia do Jorel. É, que é a história do menininho que a gente nunca sabe o nome dele, porque o irmão dele é muito famoso, aquele adolescente que todo mundo adora, as meninas adoram, a cidade inteira conhece, então ele é conhecido como o irmão do Jorel, tá? Que ele é ofuscado pelo brilho do Jorel. Ai, adoro, assistam. Bom, pessoal, é isso. Espero que o nosso papo não tenha ficado tão nonsense, né? Inspirado pelos cartoons de hoje em dia. Assistam muito desenhos, tá? Na vida de vocês. E aproveitem muito pra tentar escrever, né? Histórias baseadas nos cartoons de vocês.
Faça fanfic.
Isso, porque a gente tá precisando de muita fanfic de cartoon que não tem. Eu quero fanfic de hora de
acabando. Eu quero fanfic pra ler, gente.
Cartoon é um excelente pedido pra vocês exercitarem a habilidade de escrever histórias fantásticas, né? No sentido de coisas sobrenaturais, sem sentido, enfim, usem e abusem, ok, pessoal? Então, a gente fica por aqui, acessem os nossos canais de contato, o Tumblr, se não curtiu a nossa page, curte a nossa page. E um beijo pra vocês, pessoal. Obrigado, Bruno, meu host correligionário, companheiro. Obrigado, Nath, pela presença. Volte sempre, afilhada amada.
Eu que agradeço.
Agradeço a todo mundo, pessoal. Foi maravilhoso, um dos melhores episódios, com certeza.